No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende mais um homem suspeito de envolvimento no assassinato de Bruno Idom. Especialista alerta que a estação chuvosa pode ser mais seca do que o normal. Alunos promovem mutirão de limpeza em manguezais em São Luís. E Conselho de Leigos e Leigas lança agenda formativa 2024.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Polícia Federal prendeu mais um homem suspeito de envolvimento no assassinato de Bruno Idom. Jânio de Freitas Souza, considerado o braço direito de Rubem Dário, acusado de ser o mandante do crime. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira Jânio Freitas de Souza. Ele é considerado o braço direito de Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, acusado pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Felipe. Bruno e Dom foram mortos em 2022 no Vale do Javari, uma das regiões mais violentas e conturbadas da Amazônia, onde se alastram crimes como pesca e caças ilegais, garimpo e desmatamento irregular. Jânio foi preso em Tabatinga, no Amazonas, e de acordo com a Polícia Federal, Jânio será indicado pelo duplo homicídio por ocultação de cadáveres. Segundo a PF, com a prisão de Jânio, todos os investigados no caso ligados à execução dos assassinatos já foram presos e nos próximos dias serão transferidos para presídio federal. Ainda existe uma investigação sobre a eventual omissão de autoridades, mas neste momento está suspensa por decisão da Justiça. Em 22 de dezembro de 2023, a PF prendeu um homem conhecido por seu segurança particular de Colômbia. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, no município de Benjamin Constant. A ação faz parte das investigações que apuram duplo assassinato. Na residência ainda, a equipe da PF encontrou uma pistola com numeração raspada e 6 munições calibre 380. A arma e as munições foram apreendidas e o preso foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, na cidade de Tabatinga, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. Além disso, Marildo da Costa Oliveira, o Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado, da Dinha, já haviam sido presos pela suspeita de cometer os assassinatos. Além dos suspeitos ligados à execução dos homicídios e à ocultação dos corpos, a PF indiciou no ano passado, em um relatório complementar de 252 páginas, o ex-presidente e o ex-vice-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Marcelo Xavier e Alci Amaral Teixeira, respectivamente. Eles administraram o órgão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita da polícia é que Xavier e Teixeira tenham desarticulado intencionalmente o trabalho da FUNAI por razões políticas, assumindo com isso o risco de produzir as mortes. Para chegar a essa conclusão, a PF tomou depoimento de servidores da FUNAI e analisou uma série de documentos que foram juntados ao inquérito da morte de Bruno Idom. Os advogados de Xavier e Teixeira pediram habeas corpus à Justiça Federal em Tabatinga do Amazonas para suspender a investigação contra os dois e trancar o inquérito definitivamente. A Justiça em Tabatinga negou o pedido. As defesas recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. O Ministério Público Federal, que analisa os indícios de crime apontados pela PF, se manifestou contra o habeas corpus. Em novembro do ano passado, no entanto, o desembargador do TRF1, Ney Belo, atendeu ao pedido das defesas e suspendeu liminarmente as investigações sobre a cúpula da FUNAI. O habeas corpus concedido por Belo ainda será analisado por uma turma do TRF1, composta por 3 desembargadores federais, o que não tem data para ocorrer. Até lá, a investigação sobre agentes políticos que possam ter envolvimento com as mortes de Bruno e Dom está travada. A PF e o MPF consideram a suspensão da investigação sobre os agentes políticos prejudicial para o desfecho desse crime e de outros, como a morte de Maxiel Pereira dos Santos, que também era servidor da FUNAI em 2019. Com informações do G1 Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o grupo de brasileiros presos na Venezuela acusados de garimpo ilegal devem ser julgados na próxima terça-feira. As informações com Felipe Gustavo.
A Embaixada do Brasil em Caracas foi oficialmente informada em 18 de novembro de 2023 sobre a prisão de um grupo composto por 16 homens e 2 mulheres na cidade de San Félix, na Venezuela. O grupo está sendo acusado de envolvimento em atividades de garimpo ilegal na fronteira entre a Venezuela e a Guiana. O Ministério das Relações Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, não divulgou a data exata das prisões, mas confirmou que a primeira audiência de julgamento, originalmente agendada para terça-feira 16, foi adiada para a próxima terça-feira 23, em Puerto Ordaz. Os diplomatas brasileiros estão acompanhando de perto o desenvolvimento do caso, e os presos receberam a visita de um representante da Embaixada do Brasil para avaliar as condições da prisão e obter mais detalhes sobre o processo, conforme informado pelo Itamaraty em comunicado oficial. Ressalta-se que Roraima, estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela, serve como a principal rota para garimpeiros que buscam acessar áreas de garimpo ilegal no país vizinho. Vale mencionar que em 2022, 4 brasileiros foram detidos na região de Imataca, na Venezuela, por crime semelhante, sendo posteriormente liberados 3 meses após a prisão. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre a seca na Amazônia, porque os impactos ainda são sentidos após o período de estiagem. Especialista alerta que a estação chuvosa pode ser a mais seca do que o normal, agravando os problemas. A reportagem é de Liege Costa.
A combinação de um El Niño forte com o aquecimento global provocou uma redução significativa das chuvas na região amazônica, levando a uma série de problemas ambientais e socioeconômicos no período da estiagem, que deveria durar de agosto a novembro de 2023. No entanto, os níveis dos rios da Amazônia continuam abaixo do esperado para o período, o que dificulta a navegação, a pesca e o abastecimento da água. E um dos principais impactos da seca é justamente a dificuldade de acesso à água potável. Em muitas comunidades ribeirinhas, os rios secaram ou diminuíram tanto que não é mais possível utilizá-los como fonte de água. Isso tem obrigado as pessoas a buscar água em poços ou nascentes que muitas vezes estão contaminados. Wilson Sabino, professor do Instituto de Saúde Coletiva, o UISCO, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, explica que nas comunidades ribeirinhas do Oeste Paraense, os sistemas utilizados para suprir a necessidade de água potável não são monitorados pelo poder público, impossibilitando a garantia de que a água esteja apropriada para o consumo.
A insuficiência de água potável chega a ser uma situação contraditória na região amazônica. Embora o recurso seja uma das principais características do cenário amazônico, o acesso à água encanada na maioria dos lares das comunidades ocorre através de microsistema de captação subterrânea. Entretanto, não é possível afirmar que ela esteja dentro dos parâmetros aceitáveis para o consumo humano, dada a ausência de estudos sobre a questão e monitoramento do poder público.
A falta de água potável causada pela seca extrema é um problema sério que afeta a saúde e a qualidade de vida da população amazônica, trazendo diversas consequências nas comunidades que já se encontram em vulnerabilidade, como destaca Wilson.
As consequências, muitos já conhecemos. Por conta da seca extrema que estamos passando atualmente, moradores contam que as doenças infecciosas, que estavam de certa maneira sob controle, ressurgiram com muita rapidez nessas comunidades vulnerabilizadas. A falta de medicamento e, em alguns momentos, deve-se escolher entre comprar o remédio ou o alimento. Nessa situação, tem começado ainda a faltar material de higiene nas comunidades e isso amplia as doenças já existentes.
A seca também tem prejudicado a agricultura. Com a redução da disponibilidade de água, as plantações estão sofrendo com a seca e a produtividade tem diminuído. Isso também tem gerado preocupação com a segurança alimentar da região, como destaca Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STTR.
Então, nós, moradores da zona rural, que não temos as nossas alternativas, elas são sempre as mesmas. Isso tem um impacto muito direto na nossa segurança alimentar. Porque quando está difícil, que a estiagem ela não veio só a questão da seca dos rios, dos igarapés, dos canais, dos lagos, mas ela também se deu muito pela escassez da chuva. E esse é o maior impacto na produção familiar. Então há um impacto muito grande na segurança alimentar e nutricional de Santarém e das nossas milhas.
Em 2024, a expectativa é que a estação chuvosa seja mais seca do que o normal. Isso significa que os níveis dos rios podem permanecer baixo, o que pode prolongar os impactos da seca, como ressalta Ian Fleischmann, coordenador do Grupo de Pesquisa em Análise Geoespacial, Ambiente e Território Amazônico e responsável pelo monitoramento do nível e qualidade da água do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauau Intefé no Amazonas.
Com a manutenção do El Niño nesses primeiros meses de 2024, essas são as projeções, espera-se que, de fato, a gente tenha chuvas abaixo do normal nos próximos meses. No entanto, isso é uma projeção e que está sujeita a muitas incertezas dos próprios modelos de previsão que são utilizados. Então é difícil ainda a gente cravar, né, definir com muita certeza como que vai ser este próximo inverno, como que vai ser a próxima cheia, por exemplo. A tendência é que sejam chuvas abaixo do normal.
Com a previsão de poucas chuvas para a região, as consequências da seca extrema ainda devem ser sentidas nos âmbitos socioambientais e econômicos da região. No entanto, a IAN salienta que os impactos, principalmente no que tange a populações que vivem em áreas ribeirinhas da região, podem ser minimizados se houverem sistemas de prevenções efetivos.
Temos medidas de prevenção que podem incluir, por exemplo, sistemas de previsão mais adequados para fazer a previsão da cheia ou da seca com antecedência maior de tempo. A gente tem sistemas de prevenção, métodos de prevenção onde a comunidade ribeirinha, por exemplo, poderia se preparar para uma eventual falta de água, de escassez de água, como foi o que aconteceu este ano, né?
O governo brasileiro tem tomado algumas medidas para tentar mitigar os impactos da seca na Amazônia. No entanto, essas medidas ainda são insuficientes para resolver o problema. É necessário um esforço conjunto de todos os setores da sociedade civil para enfrentar a seca e proteger a floresta amazônica. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, alunos promovem mutirão de limpezas em manguezais no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Ministério Público do Pará pede a inclusão das populações tradicionais na chamada para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O não atendimento da recomendação pode resultar na responsabilização dos destinatários e dirigentes recomendados por sua conduta comissiva ou omissiva. Confira com Daniela Pantoja.
A 7ª Promotoria de Justiça Agrária de Santarém expediu recomendação nesta quarta-feira relacionada à política pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, para garantir a inclusão de populações tradicionais em chamada pública expedida pela Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. A Lei nº 11.947/2009 estabeleceu a obrigatoriedade de destinação pelas entidades executoras do programa de no mínimo 30% dos recursos descentralizados pelo FNDE à aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar. A promotora de justiça, Helena de Mello, que expediu a recomendação, considera o edital nº 001 de 2023 da SEMED, que prevê apenas o recebimento de projetos de venda provenientes de grupos formais, restringindo a participação prioritária dos assentados da reforma agrária, das comunidades tradicionais indígenas, das comunidades quilombolas, sejam representados por meio de grupos formais ou informais, assim como das mulheres de povos e comunidades tradicionais. Em julho de 2023, foi recriado o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na Lei 14.628 de 2023, prevendo a destinação de pelo menos 30% dos seus recursos dos órgãos federais para a compra de alimentos e as aquisições da agricultura familiar. Pela mesma lei, as mulheres agricultoras foram incluídas como prioridade no âmbito das aquisições da agricultura familiar do PNAE. O MPPA recomenda que o edital da chamada pública número 001 de 2023 da SEMED, da Prefeitura de Santarém, garanta imediatamente o acesso dos povos e comunidades tradicionais, bem como assentados da reforma agrária, à participação na chamada pública aberta para a realização de compras da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na forma mencionada na nota técnica, e que o edital seja alterado e inclua a participação prioritária dos assentados da reforma agrária, das comunidades tradicionais indígenas, comunidades quilombolas e que sejam representados por meio de grupos formais ou informais, e assim como das mulheres de povos e comunidades tradicionais, nos termos da nota técnica número 0101 do Catrapovos Pará. A promotoria considera que as diretrizes e procedimentos definidos pela gestão local do programa devem promover a inclusão social do maior número possível de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados da reforma agrária, no processo de venda, gerando renda nas comunidades, nas aldeias, nos assentamentos da reforma agrária, com fixação do homem a terra. terra, reduzindo a pobreza das famílias e garantindo a chegada de uma alimentação regular, saudável e da cultura local nas escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas dos campos, das águas e das florestas. A promotoria recomenda que a seleção deverá observar os critérios de localidade, priorizando sempre circuitos curtos de produção, povos e comunidades tradicionais, bem como assentados da reforma agrária, além da agricultora mulher, recém-incluída na legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que observe a regulamentação do PNAE, no sentido de promover a efetiva participação de povos e comunidades tradicionais no programa. Recomenda ainda que a chamada priorize esses grupos das compras dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, especialmente em áreas de assentamentos da reforma agrária, indígenas e de remanescentes de quilombos, e observe a obrigatoriedade de respeito à soberania cultural alimentar local, especialmente indígena e quilombola. O não atendimento da recomendação pela Prefeitura de Santarém e SEMED ensejará a responsabilização dos destinatários e dirigentes recomendados por sua conduta comissiva ou omissiva. Com informações do Ministério Público do Estado do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E alunos da rede pública recebem atendimento especializado no Careiro. Saiba mais com Anderley Oliveira.
A rede municipal de ensino já está organizando e reestruturando as ações de acompanhamento aos alunos matriculados que possuem necessidades especiais. Para isso, o município tem investido na contratação de especialistas, assistentes sociais, psicólogas, fonoaudiólogas e neuropsicopedagogos estão entre os profissionais que realizam o acompanhamento aos alunos. A secretária de Educação, Mara Alves de Lima, comenta que esta é uma necessidade identificada pelas escolas e que recebe um olhar diferenciado.
É uma demanda das escolas, né, na qual ali tem a educação chega com as suas limitações dentro que são as áreas específicas e o neuropsicopedagogo ele já tem essa etapa, né? Então tem a demanda aí, principalmente da questão das escolas da sede, ele inicia ensino infantil e houve aí essa necessidade, né, do neuropsicopedagogo para dar continuidade nessa avaliação e nesse acompanhamento que a criança precisa ter ali nos retornos, né?
A secretária salienta também que para melhor identificar qual é a necessidade do aluno, é realizada uma avaliação intersetorial.
Esse trabalho é intersetorial, quando ali os profissionais fazem as etapas que é da área da educação e remaneja a sequência do que é ali para o aluno na área da saúde, da assistência, né? Então, todas essas áreas têm esses profissionais que quando eles procuram ali o CER, o CRAS, o CRES, eles não deixam de ser os nossos alunos.
A identificação das necessidades acontece, na maioria das vezes, no dia a dia da escolas, mas os pais que já possuem o diagnóstico podem informar no ato da matrícula, garantindo o direito das crianças receberem atendimento especializado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente vai para o Maranhão, porque alunos do Estaleiro Escola em São Luís promoveram um mutirão de limpezas em manguezais. A iniciativa visa promover o cuidado e a preservação do meio ambiente. Acompanhe com Matheus do Brasil.
Uma parceria pelo bem do meio ambiente reuniu alunos do Estaleiro Escola, localizado no sítio Tamancão, na área Itaquibacanga, em São Luís do Maranhão. A iniciativa faz parte do projeto Arte que Rende, movendo um mutirão de limpeza na área de mangue. Os voluntários praticaram a coleta de lixo e cada sacola recolhida fazia parte do lixo trazido pela maré. Como confirma a estudante Clícia Rayane Ribeiro.
Garrafas de plástico, canudos e tem outros resíduos de plástico também que causam muitas coisas nos peixes, tartarugas, essas coisas, entendeu?
O lixo acumulado na margem revela o impacto que cobra caro da natureza. A maioria dos resíduos, lixos domésticos e esgotos que vão parar no manguezal afetam diretamente as plantas e, uma vez contaminadas, acabam afetando os animais e, por meio deles, até o próprio ser humano. Em pouco tempo, a ação conseguiu encher várias sacolas de lixo. Após a coleta, parte dos resíduos vira matéria-prima para o trabalho que transforma lixo em arte, como explica Sidney Collins, presidente da assistência comunitária Amigos do Estaleiro Escola.
que já é nosso segundo mutirão. Parte desse resíduo ele vai passar pela triagem, né, onde ele vira arte. Esses alunos tiveram aulas com a gente nas oficinas, também eles tiveram aulas também de finanças, também eles aprenderam, e também eles aprenderam a como é comercializar.
Da oficina surgem agendas e cadernos feitos com papel reciclado. A capa dura usa casca de bananeira e até de cebola na composição. As produções de embarcações em miniaturas, típicas dos pescadores em São Luís, são feitas com restos de frutas. E as pequenas velas são tingidas com um pigmento extraído do próprio mangue, como até hoje na tradição pesqueira da região. A ideia do trabalho coletivo é incluir toda a comunidade, ideia apoiada por Luiz Francisco Andrés, diretor do Estaleiro Escola.
A ideia é desenvolver cada vez mais esses atores dentro da própria comunidade, que depois serão multiplicadores desse conhecimento. E a ideia agora é que, com a chegada das empresas, né, com a vontade maior de se fazer projetos de esporte, a gente consiga aumentar tanto a amplitude quanto o alcance de todo esse trabalho.
Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A Arquidiocese de Belém promove formação para a campanha da Fraternidade 2024. Os detalhes com Emília Jacó.
A Arquidiocese de Belém promove neste sábado, 20 de janeiro, uma formação para a campanha da Fraternidade 2024. A formação será liderada pelo padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB e assessor nacional da campanha da Fraternidade. O encontro terá a presença de representantes das 104 paróquias, pastorais, movimentos, grupos e serviços da Arquidiocese de Belém. O objetivo é capacitar agentes multiplicadores para a vivência da campanha com a comunidade. Quem explica os detalhes é o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreoli.
Este encontro é para criar multiplicadores. Cada paróquia pode escolher 5 pessoas para enviar e participar desta formação. Eles, voltando nas paróquias, deverão animar as demais pastorais, todo o povo de Deus, e assim fazer com que a sensibilidade da campanha da fraternidade, este processo de conversão, possa alcançar todos na nossa arquidiocese. Portanto, este encontro é fundamental, é um começo de um processo para que alcance o objetivo a todos os fiéis da nossa arquidiocese.
A campanha da Fraternidade 2024 será oficialmente lançada em todo o Brasil na quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro. A abertura da Arquidiocese de Belém será marcada por missas nas 8 regiões episcopais, presididas pelos bispos e vigários gerais, nos dias 17 e 18 de fevereiro. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó.
E o Conselho de Leigos e Leigas na Arquidiocese de Manaus lançou a Agenda Formativa 2024. A iniciativa completa 10 anos de existência com conteúdo dinâmico do organismo e visa ser um instrumento junto aos conselhos de leigos das igrejas católicas em todo o país. A reportagem é de Rafaela Moura.
O Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, lança a Agenda Formativa de 2024. A iniciativa completa 10 anos de existência com conteúdo dinâmico do organismo e visa ser um instrumento junto aos conselhos de leigos das igrejas católicas em todo o país. O CNLB é um organismo de articulação, organização e representação dos cristãos leigos e leigas que busca integrar os movimentos pastorais em sua vida comunitária, seja numa paróquia ou comunidade, e dos que vivem sua fé cristã inseridos nas atividades da sociedade. Segundo a secretária adjunta do CNLB Nacional, Patrícia Cabral, a agenda formativa é elaborada por um representante da presidência e mais dois ou três do colegiado. Em seguida, a equipe se reúne para traçar os objetivos da agenda, temas que devem ser abordados e os prazos. Foram 9 meses para a elaboração de todo o conteúdo, revisão e diagramação.
E a partir daí são realizadas as reuniões, onde são discutidos os objetivos da agenda. Como nós estamos, desde o ano passado, trabalhando os 3 anos em preparação aos 50 anos do CNLB, então a gente vem dentro da temática dos 50 anos, que é a profecia, testemunho e memória. Ano passado foi a profecia e esse ano a agenda traz como tema principal os testemunhos, né?
A agenda é um material de suporte para encontros, principalmente as reuniões dos CNLBs locais, diocesanos e regionais. Possuem temas transversais, mensagens do Papa e um pouco do que é discutido na igreja e na sociedade. O processo de formação continuada realizado pelo Conselho de Leigos possibilita aos agentes da igreja que estejam atualizados diante dos assuntos da igreja e sociedade. Patrícia destaca que as formações também contribuem para evitar as fake news.
Por conta dessa gama de informações que hoje são produzidas em nossos grupos, muitas vezes não damos conta de acompanhar tudo, mas se torna necessário o conhecimento do que de fato está acontecendo, até para evitar as fake news, seja na igreja, seja na sociedade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Nestes dias foi dada grande relevância ao resultado do Enem, colocando uma ênfase especial sobre as 60 pessoas que alcançaram a nota máxima de 1000. Isso parece uma percentagem irrisória e irrelevante respeito aos 2.700.000 que realizaram a prova e que parece não terem alcançado o mesmo sucesso que este punhado de gente. Neste contexto, uma reflexão se faz necessária e urgente em relação ao tema educação, visto que existe uma confusão grande entre o que é educação, escolarização, alfabetização, e que estas duas últimas, na realidade, fazem parte de um processo bem mais amplo do que a simples aquisição de conhecimento num determinado campo ou disciplina. A verdade é que hoje estamos diante de um dilema grande, porque cada vez mais o conhecimento se reduz a uma pequena parcela do saber, insignificante e pobre em relação à complexidade de um mundo planetário que, ao mesmo tempo, se apresenta fragmentado, individualista, pobre de valores e muito distante da realidade concreta da vida e de seus desafios que o dia a dia nos apresenta. Estamos diante de um universo arrogante, grosseiro, ignorante, escroto, sarcástico e, consequentemente, violento e truculento, incapaz de dialogar, sem ética alguma, fundamentalista, escravizado e cooptado para um projeto economicista para o se dar bem na vida, custe o que custar. E que dizer da militarização da educação, onde na realidade se contradiz todo o aspecto pedagógico que o processo leva consigo, com a rigidez militar, a lavagem cerebral, a falta de diálogo e de exercício da liberdade pessoal, valores sagrados do ser humano. Não tenho dúvida alguma, precisamos voltar a entender a educação no seu sentido semântico e significado mais profundo, ultrapassando o simples conhecimento de noções para adquirir os verdadeiros tesouros que são os saberes ancestrais, fruto da sabedoria dos povos, de suas culturas, que favorecem a pessoa humana na sua integralidade, de conhecimentos construídos coletivamente para o bem de todos, onde diálogo, escutas, ações restaurativas contribuem para o bem viver e onde se realiza o sonho da terra sem males. Alicerces precioso para a economia de Francisco e Clara e o pacto pela educação propostos à humanidade por Papa Francisco. Não deixemos de sonhar com outro mundo possível, restaurado, amigo e fraterno. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.886 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus do Brasil, Liege Costa, Daniela Pantoja, Anderleia Oliveira, Emília Jacó e Felipe Gustavo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.